Fala galera, boa noite. Mais uma noite aí de muita resenha e gravação do nosso podcast. Hoje com um tema muito interessante aí para alguns. Momento certo aí de sair da casa dos pais, né? Se existe esse momento ou não. E vamos aí, hoje a mesa tá repleta de gente interessante aí. Hoje casa cheia. Vamos aí, galera, quem começa aí?
No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar.
Boa, galera. Aqui quem fala é Arthur. Eu presenciei recentemente uma das coisas mais tristes de se morar sozinho é você acordar de ressaca e ter que fazer seu almoço, bicho.
Fala, galera. Aqui quem fala é o Danilo. E uma das coisas mais legais de você morar sozinho é você não ter que lavar a louça todo instante que você suja, você dá aquela juntada e depois lá você ninguém te encheu o saco.
E Godinho, lava a louça.
Fala galera, aqui é o Leandro e a Rosinha que se foda, eu vou morar no puteiro.
Fala galera, morar fora da casa dos pais é uma vez só, porque depois que você volta é foda de aturar, velho.
Fala galera, aqui é o Matheus e morar sozinho, eu moro numa suíte de 10 metros quadrados, mas eu moro sozinho.
Boa, e eu não me apresentei, eu sou o Marquinhos, mediador aí da resenha de hoje, e analisando todos esses comentários aí, não sei se eu vou querer morar sozinho tão cedo.
Mó vergonha na cara, bicho.
Cara, você não quer nem lavar louça, você não quer fazer comida.
Você é vegetariano, sua louça vai ser fácil pra lavar.
Ah, mas você pode verdade, morar, né? Mas você pode morar no puteiro, né, bicho?
Pois é.
É verdade, tem essa opção aí, como foi dito aí. Legal. Bom, vamos lá, galera, começar aí nossa resenha de hoje. Tem bastante gente aí que mora fora aí da casa dos pais e mora sozinho já há um tempo, alguns recente, né? E alguns já planejando há algum tempo, né? Uma discussão muito grande aí que existe, né? Qual que é o melhor momento para sair, né? E se existe esse momento ou não, né? No material que eu mandei hoje aí, na verdade é até um material aí de alguns psicólogos, terapeutas aí, falando que esse momento não existe, na verdade, né? É bem particular. Para alguns, acontece cedo, para outros, bem tarde, outros, por necessidade. Enfim, que pessoal aí que já mora sozinho, o que vocês acham aí? Qual que foi o start aí para vocês terem tomado essa decisão?
Então, galera, eu vou falar por mim. Eu, na verdade, não tive uma escolha, né? O meu foi meio que de repente, por mais que eu sabia que ia ser... esse dia chegaria logo, né? Mas foi meio que sem escolha. Já moro sozinho aí, vai tá indo para 3 anos, eu já tenho 29 anos, moro sozinho desde os 26. E é o que falou aí, eu acho que não tem muito tempo certo, hora certa, tal, vai mais de pessoa para pessoa mesmo. Tem pessoa que nunca quer sair da casa dos pais. Tem pessoa que faz 18 anos e já quer sair voado e não voltar nunca mais, né? Então depende muito de pessoas para pessoas. Eu, por mais que tenha sido sem opção, aconteceu assim uma parada do nada, eu curto muito morar sozinho. Gosto demais. O que ferra às vezes é que dá uma solidão de uns 300 urso panda aí, né? Mas no mais é bom pra caralho.
Pô, mas quando a gente fala pra ir na sua casa de quinta-feira, você não quer?
Não, então. Porque a solidão não bate de quinta, né?
Não, de graça.
É segunda, geralmente é segunda.
Olha só.
Mano, eu posso falar do seguinte, né? Faz pouco tempo que eu tô... Na verdade, eu não moro sozinho, né? Não tive essa experiência aí. Logo que eu saí, eu já vim morar junto com a Su... deixa eu fazer as contas aqui, faz agora 9 meses, 9, quase 10 meses agora que a gente tá morando fora da casa dos pais. E tipo, eu pelo menos, eu acho que é muito relativo, né, essa questão de tipo, porque tem pessoas que, meu, desde muito cedo tem muita vontade de sair de casa e outras que são mais tranquilas e, em alguns casos, até um pouco acomodado, né? De você ficar na casa dos pais. No meu caso, foi meio que aos poucos forçando por conta de distância de trabalho e tudo mais. E eu nunca tive essa ânsia, né? De, nossa, preciso, meu Deus, sair correndo daqui e morar fora da casa dos meus pais. Porque eu acho que, pelo menos pra mim, a relação com os meus pais, a relação que eu tinha dentro de casa era bem tranquila, assim, de... que muitas vezes as pessoas se sentem presas, né? Então também acho aí que não tem um tempo certo, é muito pessoal de cada pessoa, mas pessoal de cada pessoa ficou muito, né? Mas eu acho que, tipo, é uma das coisas que hoje, eu olhando aqui do outro lado, eu indico pra todo mundo quanto antes, velho.
Bom, eu tô morando sozinho já fazem quase 2 anos e meio aí, 2 anos e 3 meses. E, cara, é uma experiência muito foda. Se eu soubesse que ia ser tão bom, eu teria feito isso antes. E acredito também que não tem um start aí. O meu start foi que eu tava procurando... Eu tava namorando e pensava em morar junto com a mina. E a gente tava vendo AP e coisa e tal. E aí, num belo dia, eu descobri que ia ser pai de outra mina. E aí, eu acabei parando esses planos um tempinho, e depois, logo em seguida, eu não consegui mais abandonar a ideia. E aí fui morar sozinho por conta disso.
Ah, eu ia adicionar um ponto aqui, sobre o momento certo tal, de sair de casa. Acho que eu concordo com o que o Marquinho falou e com o texto que ele dividiu com todo mundo, que não tem momento certo, né? Eu, no meu caso, eu sempre quis sair de casa pra morar sozinho, mas como eu posso ter a escolha disso, eu tô planejando ir da melhor forma possível. Controlando as finanças, né? Como eu planejo tudo, até pra ir no banheiro eu planejo.
Nossa,
chato pra caramba. Mas eu tô planejando tudo certinho pra não sofrer, escolhendo apartamento. Não tenho pressa. Não tô com pressa, então. Aí tô planejando certinho, mas é sem dúvida a melhor experiência. Hoje eu já moro sozinho num quartinho aqui pra poder ficar perto do trampo. Mas eu quero ter o meu espaço pra deixar do meu jeito e ficar confortável.
Ô, Matheus, mas deixa eu tirar uma dúvida. Quando você fala de quartinho, mano, eu imagino um quarto avulso. É tipo, você divide casa com outras pessoas, é uma casa normal, como é que funciona?
Então, mano, é mais comum do que eu pensei, mas eu só descobri quando eu tava pesquisando. Como eu fui trabalhar na Avon, ficar lá em Interlagos, 45 km de Guarulhos, eu, putz, preciso achar algum lugar mais perto. Aí eu achei um site, chama RoomGo, depois paga nós, que várias pessoas que têm casa grande, igual assim que eu fico... Tipo, você imagina uma senhora, todo mundo saiu de casa, os filhos, ela aluga todos os quartos da casa pra gente jovem. E como eu moro aqui no Cambubela, que é perto do aeroporto, a maioria das pessoas são ou coisa de avião, sabe? Tipo, como é que fala? Aeromoça, comissário, piloto, que tá sempre viajando, mas tem a base aqui em São Paulo. Então eles alugam os quartos aqui e eu alugo um dos quartos da casa. Tem uns 6, 7 quartos aqui na casa. É bem grande, é uma mansão muito grande. Eu alugo um deles. E tem muito aqui no bairro. Tem muita gente que faz isso e é mais comum do que eu pensei. Então é um quartinho mesmo, é uma suíte. Eu tenho acesso à cozinha compartilhada ali, mas é uma suíte.
Quando você falava de quartinho assim, eu imaginava aqueles prédios da Vitacom. Você já viu aqueles prédios, tipo, o conceito? Que é 15 tipo, metros co-living? Quadrados. É.
Tipo, então, cara... eu busquei por co-living também, mas é quase o prédio de pagar um apartamento.
É, então, porque ele é... Ele tem uma, tipo, não tem sala, né? Ele é como se fosse um quarto banheiro e os bagulho é tudo meio que comunitário.
Eu já conheci um brother até aqui, próximo, né? Que trabalhava comigo, que ele, tipo, morava num quartinho que, nossa, ele mesmo não curtia. Era um quartinho bem pequeno, velho. Era uma parada de, assim, a cama, tinha um espacinho pra colocar umas coisas do lado e um banheiro, saca? Era bem pequeno.
Esse aí é o meu. Ele
se mudou.
Não, é tipo, o que eu passo hoje, mas é por opção.
É que do jeito que você falou, é uma mansãozona, né, mano? Já achei
não,
que...
A casa é grande, mas o meu é um quarto. É uma suíte aqui, mas eu só fico dentro do meu quarto, porque eu chego tarde, né?
A casa é grande, mas tem uns 150 negros dentro dela.
Não, tem umas 7, 8 pessoas, que é uma pro quarto.
Caralho, mas você não convive, tipo, em harmonia com ninguém. O povo deve achar que você é maluco, mano.
Todo mundo fica no quarto, mano. A vida é corrida, pô. Tô aqui gravando podcast. Eu cheguei agora há pouco do trampo. Vou sair daqui, vou pra academia. Depois volto dormir. Não tem como ver as pessoas. Só, tipo, quando eu tô tomando café de manhã ali. Olha, não, todo mundo muito, muito ocupado.
Eu falo, até puxando um pouquinho da pauta nessa questão de morar sozinho, que quando eu fui morar na Austrália, eu não morei sozinho, eu morei mais ou menos nessa pegada que você tá, assim, de dividir casa tal, com outras pessoas. Só que além de dividir a casa, eu dividi o quarto também. E, mano, o bagulho era um Big Brother, velho. Era todo mundo conversando com todo mundo, o bagulho era festa, bebedeira.
É que lá fora essas paradas são mais comuns, né? Então a galera leva bem de boa isso daí, com naturalidade. Aqui no Brasil já não é tanto comum. Então acho que também entra esse negócio aí, no caso do Matheus, de não ter tanto contato com o dono da casa, né?
Pô, não dá o medo de um psicopata, tipo, do nada enlouquecer e... Sei lá, mano.
Não, mano. Que loucura é essa, cara? Onde você vive, mano?
Sei lá, mano. Você pintou um bagulho pra mim aqui, ó, que na minha cabeça é tipo assim, ó, uma big mansão, uma velha, que é tipo mal assombrada, nossa. As pessoas não se falam, fica todo mundo dentro dos quartos, e ela dá uma refeição por dia pra vocês, que normalmente nossa. É mingau de aveia.
Nossa, mano. Vai se tratar, ok. Mas é super comum, pô. Imagina um monte de irmão viver aí, só que os irmãos não estão, tipo, familiares.
Mas, tipo assim, você pode usar a cozinha, Matheus, essas paradas? Qual que... ou nada, é só o quarto mesmo?
Posso, tipo, a cozinha é a cozinha compartilhada da casa, não tem estrutura.
É um hostel.
É tipo um hostel, tipo um hostel.
Tem outras pessoas de fora também, Matheus, que não seja da casa, tipo, dono da casa?
Não, tem o dono da casa só e todo mundo é de fora. Só o dono da casa, que é ele, a mulher e a avó dele, sei lá quem quer. Que fica num quarto mais. Num quarto maior ali separado. E aí todos os quartos de cima, no andar de cima da casa, são alugados. Eles alugam pra essas pessoas assim.
Ah, mas parar pra pensar aí, tem muita família que vive dessa forma aí, viu? Cada um no seu quarto, compartilha a cozinha.
Pô, tava assistindo 196 sonhos lá. Ele tava na Austrália e tal, aí tá lá ainda, né, aliás. E aí ele falou que tem muita gente, inclusive ele deu o exemplo de um cara lá, foi pra lá, comprou uma casa e aí ele vive disso, ele aluga os quartos da casa lá pra galera, tipo, pelo Airbnb, pra passar, tipo, a noite e tal, esses negócios assim, e aí ele vive disso.
Não, na Austrália é muito comum esse tipo de coisa, mas só que a vibe é diferente, velho. Todo mundo convive em sociedade mesmo. Pelo que o Matheus tá me falando aí, mano, eu acho que a velha dá meia hora pra ele de horário de pra tomar um banho de sol. Ele tem 5 minutos de chuveiro, senão ela desliga o registro.
Não, mas quando você foi lá... Rafa,
mas eu acho que acredito que tem uma questão da idade também, né? É. Que você foi pra lá mais novo, uma outra pegada. É diferente.
A gente de
32
anos lá, que tava trabalhando na cidade, que era de uma cidade fora.
Mano, trabalhando todo mundo tava, trabalhando e estudando.
Não, eu digo assim, por exemplo, o que tem muito aqui, a maioria tem umas 8 pessoas, 2 que eu conheço, eles são de Limeira, eu acho. Ou mais longe, é tipo bem longe. Então eles passam a semana, igual eu passo a semana inteira aqui e volto pra sua cidade no final de semana. A maioria das pessoas são isso. E tem muito aqui na região. No Brooklyn, no Campo Belo, aqui tem bastante. Eu vi um monte antes de fechar isso aqui.
Da hora. Uma baita quebra de paradigma, velho. Porque eu nunca imaginei. Nunca imaginei, na real.
É a economia moderna aí, né?
Não, real. Real. A economia moderna, real. Só não entrou na minha cabeça ainda o fato de vocês não conviverem em sociedade, mas de resto...
Mano, entre as 8 horas da manhã, sai às 7 horas da noite. Não tem como ver com o segundo em sociedade.
Porra, mano. É na pegar, tipo assim, o perfil da galera é mais pra trabalhar mesmo, né? A galera precisa de um lugar pra morar perto do trabalho. É um lugar pra dormir, é o que o Matheus falou aí. Tipo, chega, faz as coisas, dorme, acorda, trabalha. Acho que é mais nessa pegada aí mesmo.
Quer saber? É isso mesmo, velho. Ninguém precisa conviver em sociedade mesmo, não. Vai trabalhar e fazer a economia girar.
Sou socialista, pronto.
Mas é legal que tem uma galera hoje aqui que mora sozinho, né? Ou saiu da casa dos pais. E vários perfis, né? Então tem o Lê que mora sozinho, o Arthur que tá com a Suede, tem o Matheus que tá sequestrado. Não, brincadeira, tá no quartinho.
Tá em carteiro privado.
Vou gravar um filme.
Tem vários perfis aí, tem bem legal.
É, e o meu é sozinho part-time, né? Que 15 dias do mês eu tenho o Bernardo comigo também.
Sim, sim, é verdade.
É verdade.
Com certeza. Não, legal. Acho que dessa galera aí, você é o que mais tempo, né, Lê?
Eu acho que o Dan, por questão de meses, anos, né? pouca anos. Coisa a mais aí.
É, né? Eu acho que é. Deve ser basicamente a mesma coisa. Né? Basicamente
boa.
A mesma coisa. Mas, cara, assim, ó. Eu não sei o Lê, mas eu, pelo menos, que moro sozinho, por exemplo, na parte de cozinhar e tal, dizem, nossa, cara, você cozinhar só pra você mesmo, bicho, não dá ânimo nenhum, velho. Às vezes você tem que ir lá, tal, não sei o que, fala, porra, mano. Mas eu nem tô com tanta fome assim, eu preciso comer, mas eu não tô com tanta fome assim. Ah, então eu não vou cozinhar. E aí acaba não fazendo nada, tal. Tem umas paradas que eu vivo esses dilemas assim, entendeu? Não sei o ler aí.
Não, pra cozinhar não tem problema não, que eu gosto bastante. Meu problema é com a limpeza, velho. Meu problema é com... É, também. Meu problema é a limpeza, é lavar a louça depois, lavar a roupa. Esses bagulhos eu deixo acumular bastante e sofro muito com isso, velho.
Ó, vocês podem morar junto então, pô. Porque o Dan gosta de lavar a louça e você de cozinhar.
Olha só, deu match.
Não, eu não ia prestar esses dois juntos não, hein.
Isso é louco, a vizinhança ia botar pra fora em um mês.
Ia, bicho. Mas não ia aguentar o Leandro não, mano.
Tá, oh, mas ele também não
né? Inclusive, nossa, dá pra ver que tem alguém lavando louça no momento, né? Eu vou até deixar essa parte de fundo aí na hora de fazer a edição pra mostrar que os caras que moram sozinhos enquanto grava podcast tem que fazer as atividades do lar.
É trilha sonora, né?
Pode crer.
Boa. Só completando aí o que a gente tava falando. Os caras têm propriedade pra falar aí. Eu vou nessa linha aí de pensamento, que acho que não tem momento certo também, não. Até o Castelo tava falando hoje lá no grupo, né? Que planejou por anos, né? E do nada aconteceu e acabou saindo. Então acho que às vezes o planejamento não...
Olha o barulho aí, pô.
Acho que o planejamento, às vezes, não sai muito certo e a parada acontece do nada.
É, mano, até falando desse caso, tipo assim, eu, propriamente dito, é o que eu falei, eu tinha uma situação muito confortável na minha casa. Não era de, tipo assim, uma pessoa acomodada, tá ligado? Até falando assim, o meu caso era o seguinte, em casa, tinha lá, né, vida boa de filho e tudo mais, só que eu tentava muito ajudar dentro de casa. Só que a minha mãe, principalmente, que fazia mais os trampos em casa, assim, vocês conhecem ela, mano. Minha mãe é a pessoa que não para, tá ligado? Então, ela não deixava a gente fazer muita coisa e tal, mas mesmo assim, eu pensava assim, ah, beleza, um dia eu vou casar e aí eu me mudo, tá ligado? Eu não ficava, meu Deus, vou mudar de trampo de casa agora. E aí isso meio que surgiu por necessidade de minha mudança de trampo e tal. Porque, tipo, eu nunca tinha programado. E, tipo, em um mês eu tomei essa decisão e depois eu já tava mobiliando a casa, tá ligado? Foi bem do nada, assim. Peraí, acho que o Matheus e o Rafa ouvindo isso, talvez eles se cossem um pouco aí, né? Os caras ficam até com alergia.
Tá louco, faz 4 meses que eu tô planejando.
Então, foi o que o Marquinhos tava falando, mano. Não tem tempo, não tem a época, obviamente, que você se planeja, se em algum momento você quer sair de casa, mas as coisas acontecem na vida e a gente tem que estar preparado, né, basicamente, pra ter que se virar, né? Porque morar sozinho é ter que se virar. Você pode até saber cozinhar, você pode até saber limpar, você pode até meio que saber fazer alguma coisa de casa, trocar um chuveiro, qualquer coisa do tipo, mas quando você tá sozinho, sozinho mesmo, aí, amigão, é quando o bicho pega mesmo, é quando não tem quem gritar, não tem o que fazer, foi o que o Gordinho falou aí, tem dia que, mano, dá fome e você não quer cozinhar, tem dia que você tá com preguiça, você pede um iFood, mas também não dá pra ficar vivendo a vida inteira de iFood, se um chuveiro queima, precisa trocar, se os amigos quebram a torneira, alguém precisa consertar, então, mano, é isso que acontece, velho. É assim que funciona. Pra mim também não tem muito planejamento, não.
Com certeza. Bom, eu, como ainda não tô nessa fase aí, penso, né? Mas pegando o gancho do Dan aí, acho que minha maior dificuldade vai ser a questão de cozinhar também. Não tenho esse costume. Querendo ou não, a gente fica acomodado, né? Eu cheguei agora, tinha uma janta pronta e tal. Almoço de final de semana. Então, eu acho que pra mim essa vai ser a maior dificuldade aí no dia que eu sair de casa. Questão de limpeza eu me viro de boa, mas questão de rango aí, acho que vai ser meio pesado.
Sim.
Uhum. Tá. Então, pra mim o que pega, na verdade, eu sempre tive o costume de cozinhar, né? Porque, por exemplo, quando minha mãe tava aqui, eu tinha que cozinhar, né? Precisava cozinhar pra ela. Então era de boa, mas aí quando você tem que fazer pra você, pra uma pessoa, pra uma galera e tal, aí você faz e pronto. Agora quando é só pra você, pelo menos pra mim, velho, eu penso, porra, mano, porra, vou ter que cozinhar só pra mim, mó trampo, porque aí às vezes eu acabo nem cozinhando. Então assim, também aí como começou a parada da dieta, esses negócios assim, aí facilitou muito, né? Porque aí é uma salada, um bagulho e tal, é muito mais simples, aí ficou mais de boa. Mas quando tinha que fazer mesmo, faz tipo arroz, feijão, essas paradas assim, pô, era bem punk.
Mano, o que eu acho de dificuldade mesmo, até pra quem estava falando dessa parada de cozinhar, eu não tinha muita prática de cozinhar, né? Até que quando eu me mudei, bicho, era engraçado assim, né? Aquelas coisas ficavam mandando mensagem, pô, vamos fazer um feijão e não sei o quê, pesquisando uma parte de coisa. Hoje em dia... eu já sei me virar com um monte de coisa. E hoje, aí, mano, é fácil, né? Você dá ali uma olhada no YouTube, você pesquisa uma parada, óbvio, né? Com o tempo você vai aprimorando, né? No começo, velho, fazer umas comidas sem gosto nenhum. Eu lembro que teve um dia, que a gente, né? Sempre nessas maratonas de chamar os amigos aqui em casa, aí veio uns amigos da Suede, tá ligado? E aí a gente foi fazer um macarrão, né? Aí, tipo assim, putz, eu falei, Su, mano, fica aí trocando ideia com a galera que eu faço a bagaça. Só que era um macarrão cremoso, pá, vamos fazer um negócio diferente, né? Receber a galera em casa. E aí, mano, eu nunca tinha feito a quantidade, né, pra tanta gente aqui em casa. Acho que tinha umas 8 pessoas aqui. Então, e a gente é acostumado a fazer pra 2. Mano, o bagulho ficou, truta. Não, secou demais, mano. O negócio ficou uma massa de chiclete. E aí, tipo assim, foda. Porque eu tava com 8 pessoas em casa, mano. A gente na larica pra comer, o que ia fazer? Comemos um chicletão lá. Mas é fogo. Só que assim, coisa que você vai acostumando, tá ligado? Eu vejo assim que... E tipo, eu acho que o grande diferencial quando você sai assim é que... você é meio que obrigado a mudar o teu mindset, a tua cabeça, sabe? Porque tudo é seu. Se você não fizer, se você não arrumar, se você não limpar e tal, ninguém vai fazer, tá ligado? A não ser que você tenha grana pra contratar alguém pra fazer, que não é o meu caso. Então, tipo assim, a gente tá se mudando aqui. Eu até tava contando esse dia que os meninos estavam aqui em casa. Pô, eu tava no começo dos dias lá, eu tive que instalar um varão do... como que chama essa bagaça aqui, velho? Da cortina. Aí tipo assim, mano, pra eu contratar alguém, ia ser quase o valor da bagaça. Falei, mano, vou instalar. E aí eu lembro que nos primeiros dias eu instalei uma parte de coisa aqui, mano. Tive que montar a mesa, montar a cadeira, instalar o varão. E, velho, era um trampo lascado, que eu pegava assim, um sábado... sábado de manhãzinha ali, acordava, ó, ia pra feira, comia um pastel, falava, agora vamos pra luta, né, irmão? E tinha que instalar. Mesma coisa, tipo, todo sábado eu e a Su, a gente costuma fazer uma faxinona aqui. Tem dia que a Su precisa sair e eu faço sozinho. Porque, mano, se eu não fizer, velho, a casa vai ficar uma porcaria. Você gosta de... E aí, tipo, sabe aquelas coisas assim, mano, você termina, você dá ripa ali uma hora e meia no bagulho, pá, ainda bem que o apartamento não é tão grande... Mano, depois você passa, você vê tudo limpinho, tudo cheirosinho. Abre uma breja aqui, irmão. Vixe, já é uma satisfação, tá ligado? É uma parada que, tipo, querendo ou não, na casa dos seus pais, é difícil você entrar nessa dinâmica.
É, mano. Eu, pelo menos, quando eu faço uma limpeza aqui também, velho, eu tenho um sentimento de satisfação tão grande, velho. Ver a casa limpinha, cheirosinha e tal. Porra, é da hora pra caramba, mano. Eu faço tudo em casa, tá ligado? A única coisa que eu não faço é passar roupa. Passar roupa eu não faço de jeito nenhum. E aí, assim, uma vez por mês eu contrato uma mulher aqui que ela vem, faz aquela faxinona geral e eu mantenho limpo.
E aí, quando ela vem fazer essa faxina, uma vez por mês e tal, ela já passa a roupa, que eu já pago pra ela passar a roupa também, entendeu? Mas é a única coisa que eu não faço. De resto, eu faço tudo, velho. Tudo.
É, já é uma mão na roda alguém pra ajudar, assim.
É. É porque não adianta, velho. Eu falo por mim. Eu nunca fiz uma faxina na minha vida. Por mais que a gente tente, hein, nunca vai ser igual essas mulheres aí que vivem disso. Ou então dona de casa mesmo, que vive, né, pra casa. Então não adianta, uma faxinona completona mesmo, tem que chamar alguém pra fazer. E, porra, é um dia inteiro que leva, não sei o quê. Então é um dinheiro muito bem pago, assim, muito bem gasto.
Você tava falando de rango, Art? Eu lembro que quando eu cheguei na Austrália, que eu não sabia fazer absolutamente nada, né? Não sabia nada de cozinha. Eu lembro que nas primeiras semanas eu só comia salada e frango grelhado. Só isso, que era o único bagulho que eu conseguia comer. Aí eu liguei pra minha mãe no Skype, falei pra ela, eu botei tipo o computador meio que perto da pia, assim, falei, mãe, me ajuda aí, mano. Vamos fazer um arroz aqui, porque não tô aguentando mais, velho. Não consigo mais olhar pra esse frango aqui, não consigo mais olhar pra essa salada. Eu só comi isso já faz 10 dias e eu só comi isso, mano. Aí fiz um arrozinho lá junto com ela por Skype. Foi melhor que YouTube, né? Porque eu já tava conversando com a minha mãe, tava matando saudade. Ainda fazendo um arroz. Ficou fera, velho. Aí depois que eu aprendi a fazer o arroz, ela me ensinou a fazer estrogonofe e parmegiana. Aí já era. Às vezes eu tava lá de boa no AP, a galera falava assim, ei, faz aí o estrogonofe aí, mano. Pega os bagulho no armário aí e faz o estrogonofe. Porque como eu dividi a casa, cada um tinha o seu armário, né? E aí cada um tem uns bagulho que você comprou, você não usa dos outros. Aí normalmente quando eu precisava cozinhar, os caras falavam, não, pode pegar no meu armário aí os bagulhos e já faz pra dois aí. Tipo, pelo menos eu economizava, né?
O que pega pra mim, né, nessas paradas de cozinhar, é que, tipo assim, eu sou meio ruim de memória, tá ligado? Principalmente quando eu faço um negócio assistindo um videozinho, coisa do tipo, velho. Aí vai dar uma semana depois eu vou precisar fazer a parada de novo, eu não vou lembrar 100%. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei fazendo freestyle, assim, depois de um tempo, tá ligado? Você vai acostumando, ah, tempero XYZ combina mais com isso, e tal, tal, tal. Aí hoje eu já faço uma par de paradas de cabeça, né? Mas é costume também, né, mano? Não tem jeito. Tem gente que cozinha há 20, 10 anos, né? Faz nem um ano que eu tenho que cozinhar.
É, e eu lembro que a parada da limpeza na casa lá era tipo uma... É um schedule que tinha durante a semana. Toda semana mudava, aí os caras que faziam a inspeção da casa lá, que eram os caras da agência, eles passavam toda semana pra fazer a inspeção na casa e trocavam o schedule de limpeza. Aí toda semana você ficava responsável por limpar uma parada. Então, por exemplo, uma semana você vai limpar o banheiro, uma semana você vai varrer o quintal, uma semana você vai passar pano na cozinha. E aí o cara passava uma vez por semana em todas as casas pra ver se as tarefas de limpeza tinham sido feitas. Aí se não tinha sido feitas, tomava uma multa lá porque você não fez a atividade. Aí eu lembro que o bagulho era mó trampo, assim. A galera falava, ah, mano, tem que limpar o banheiro agora, pá, não sei o quê. Aí os caras viravam e falavam assim, ó, é o seguinte, vou limpando o banheiro, só fazendo jantar. Por isso que eu falo que eu não consigo entender esse conceito do Matheus aí de casulo. Porque, mano, o bagulho é mó parceria, velho.
Respeita o quartinho, rapaz.
Caralho, mano, você tá parecendo aquela série, tá ligado? The Away, que a galera fica presa dentro do vidro. Vivendo dentro do vidro.
Eu tenho pra fazer série, não.
a véia não libera Netflix?
Não tem TV
no
meu
quarto. Não tem TV lá, a véia não libera TV.
Não, pior que não tem, não. Foi mal,
tô bancado, hein,
velho. Da hora, mano. A gente nunca pensou, Matheus, que numa gravação de podcast a gente ia descobrir que você tá sequestrado, velho.
Amanhã ela vai mandar a viatura do Dake aí, né, na porta do
céu. Matheus tá de. Matheus tá de. Caralho, você passou seu endereço assim mesmo, na real?
Ah, passei, depois você edita.
Que doente, velho. <véio. risos>
Ou não. Aí depende. Se pá, Matheus, eu acho que a gente acabou de descobrir que você tá de condicional, mano. Você deve voltar pra dormir no Dake de noite, mano.
Deve ser.
Você fica metendo esse louco aí, mano. Você deve estar de saidinha, velho. De dia você sai pra trampar e você tem que voltar de noite pra delegacia.
É mais fácil.
Faz sentido. Boa. Bom, e a galera aí que... Bom, vocês vão ser referência, né? Não tem jeito. Eu acho que a minoria que não mora sozinho, né? Ou mora fora da casa dos pais. Eu, o Rafa, mas já tá encaminhado, né, Rafa?
Mais ou menos, né? Mas...
tem que planejar, vai demorar mais uns anos aí com o Rafa aí.
Cara, é. Eu acho que só, né? Todo o resto...
É, tá tudo fora, já tá voando.
Caramba,
já.
Velho.
Mas, Marquinhos, você não tem vontade de sair da casa dos pais? Velho?
Eu tenho, não, eu tenho sim, eu tenho. Eu falo brincando, mas eu tenho sim. É, pensando aí, sei lá, daqui uns 3 anos, por aí, eu tenho vontade de sair. O que é... aquela questão, né? Também é um puta gasto também, né? Questão de grana. Então tem que levantar tudo isso aí, mas eu espero sim. E dizem, né? Não sei. Dizem que é uma experiência que todo mundo tem que passar, né? De morar sozinho e tal, então eu quero passar aí.
Não dá pra você ficar na casa dos seus pais até os 50, né?
Não, eu falo assim, sozinho.
Nossa, cara, mas eu te entendi, ô Marquinhos.
Ele tá colocando como se fosse uma coisa. Ah, se der, eu saio, se não.
Não, só o Panaca não entendeu, porque sozinho é sozinho, não é com alguém. Mas assim, claro que é de que. O que mais tem aí é exemplo de. Pode ser que daqui dá 3 anos aconteça alguma coisa no meio do caminho aí, né? Mas a minha ideia é essa aí, passar por essa experiência e depois vamos ver o que vai dar. Mas eu penso sim, com certeza. Acho que deve ser uma experiência sensacional. E aí a vida tem que seguir, né, velho? Então, eu acho interessante.
Mano, eu vou falar assim, por mim, tá ligado? Eu acho que, tipo, antes eu tinha muito... E eu acho que algumas pessoas também têm muito isso na cabeça, de que, às vezes, você precisa comprar uma casa e tudo mais, tá ligado? E aí, tipo, hoje eu enxergando que, né, eu sempre vivi nessa dinâmica de trabalhar muito longe de casa, eu teria tentado antes sair da casa dos meus pais pra morar mais perto do trabalho. Nem que fosse nesse esquema de cárcere privado aí do Matheus, entendeu? Porque...
Mano, minha mãe escuta podcast, velho.
Porque assim, eu acho... Né, depois eu fui avaliando que eu perdia muito tempo no trânsito e tudo mais. É, então, tipo, sei lá, às vezes dá pra você se apertar, pra você alugar... É um esquema próximo do trampo mesmo, que não seja um super luxo, e aí você ganhar horas, tá ligado? Porque hoje, tipo, igual, a gente começa o podcast aqui, a gravação umas 8h30. Mano, antes era impossível chegar 8h30 na minha casa. Tipo, só se eu saísse muito cedo do trabalho, que eram dias muito atípicos. Então, tipo, é qualidade de vida total, sabe? Fora toda essa questão que a gente tá falando, que eu acho que muda muito a tua cabeça referente a centenas de responsabilidades. Embora, sei lá, todo mundo aqui trabalha, graças a Deus, mas, tipo, se você tenha muita responsabilidade no trampo, eu digo pra vocês dois que ainda não estão nessa experiência, né? O Rafa já viveu isso fora, mas acho que talvez fosse um pouco diferente ainda do que ele vai viver. Tipo, mano, quando vocês mudarem pra ter a casa de vocês, vocês vão ver que, tipo, muda muito a cabeça, tá ligado? A cabeça de vocês... Sei lá, você chegar numa parada que é tua, sabe? É um negócio de pertencimento, assim, é bem doido.
Eu acho que deve ser uma conquista foda, né? Uma conquista muito foda, assim, um bagulho, imagina. Tipo, como você falou, é meu, sabe? Se eu quiser pegar essa cadeira aqui e trocar a cor dela, eu vou trocar, mano. Se eu quiser trocar de TV, eu vou trocar. Se eu quiser trocar o sofá, eu vou trocar. É um bagulho seu, entendeu? E eu acho que nada paga, mano, o fato de... Por que eu falei no começo, né, que depois que você mora sozinho ou você mora fora da casa dos seus pais, fica complicado de voltar? Tem muita liberdade que você não tem na casa dos seus pais, até por conta de respeito, sabe? Tipo, meu, não dá pra eu ficar andando na minha casa aqui de cueca, sabe? Porque, meu, primeiro que tem os vizinhos e tal, e, pô, tô na casa dos meus pais, sabe? Às vezes eu chego aqui em casa e, sei lá, tem uma amiga da minha mãe, uma... pai, e eu não tô sabendo, sabe? Aí você fala, puta, mano, eu só queria sentar no sofá e jogar videogame, ou deitar no sofá e fazer qualquer coisa, e você não tem esse tipo de liberdade. É, exatamente, você não tem esse tipo de liberdade. É, às vezes, por exemplo, você chega em casa, acontece isso muito às vezes de manhã, meu irmão, às vezes ele sai no mesmo horário do que eu, pra ir trabalhar. Aí eu acordo, faço, sei o que, me troco. Na hora que eu vou entrar no banheiro pra escovar o dente, meu irmão tá lá dentro no banheiro tomando banho. Aí você fala, puta, mano, agora tem que esperar ele sair do banho, pegar nos bagulhos, não sei o quê. E aí você fala, puta, não posso nem arrumar uma confusão, porque ele também não tem culpa. E aí você fala, puta, esse é o tipo de coisa que você começa a meio colocar na balança, sabe? É, que você quer chegar em casa, sabe-se lá Deus que hora, e, meu, isso só cabe a você, sabe? A casa dos seus pais é diferente, a casa dos seus pais estão preocupados, porque eles viram a hora que você saiu. É, tá meio que monitorando o horário que você vai voltar, até por conta de preocupação, violência, esse tipo de coisa. E aí você fala, ah, meu, tem dia que não tô nem aí, sabe? Igual, às vezes eu saio tarde do trabalho, esqueço de avisar minha mãe, aí já começa a dar um horário que começa a ficar muito tarde, assim, ela já me mandou uma mensagem, tipo, aconteceu alguma coisa, não sei o quê, pá. Aí você fala, pô, sabe, nem lembro de avisar, nem lembro de, tipo, sabe? É o tipo de coisa que às vezes a gente não se preocupa e aí as pessoas ficam preocupadas pela gente, né? E aí acho que é esse tipo de liberdade que você acaba conquistando quando você tá morando sozinho, assim.
Ô, Rafa, até fazendo um adendo, essa liberdade realmente é muito foda. A minha mãe, ela sempre foi muito super, super protetora, tá ligado? Então, mano, tinha que ligar o tempo inteiro pra falar onde eu tava, com quem eu tava, etc. Ela me dava a maior liberdade do mundo, ela nunca me proibia de fazer as coisas. Mas ela ficava protegendo, tá ligado?
Acho que é o mesmo perfil, assim.
E aí, mano, quando eu vim morar sozinho, tipo, foi uma liberdade que eu conquistei, meu, de chegar a hora que eu quero, de fazer o que eu quiser, como eu quiser e tal. E eu tive a experiência. E foi um pouco ruim no começo, que minha mãe sofreu pra caralho com isso, tá ligado? Então, porque, tipo, era, sei lá, terça-feira à noite, minha mãe não sabia onde que eu tava, o que que eu tava fazendo. Então, às vezes, batia a deprê nela, dela me ligar, tipo, 2 da manhã, no meio da semana, pra saber se eu tava em casa ou se eu tava em algum rolê. Então, foi uma fase, assim, o começo aí, o primeiro mês, até o meio do segundo mês, foi meio...
Eu vi uma frase uma vez, que eu achei muito engraçado, esse bagulho de morar sozinho. Que quando você vai morar sozinho, ninguém fica batendo na porta do banheiro quando você vai cagar, perguntando se você morreu lá dentro. O único problema é se você tiver morrido mesmo.
Pode ser alguém bater na porta, né? Tá sozinho lá. É. Caraca, só
acreditando. Putz, cara, tinha vizinho que dependendo do barulho da descarga ia reclamar, ia bater na minha porta aqui.
Pô, tá cagando essas horas, mano.
É, não, a gente tava falando de dificuldades, eu sempre morei em casa, né? Casa mesmo. Casa térrea e tal. É, uma das dificuldades que eu tive foi adaptar com isso, velho. Porque, né? Já contei aí pra, nos meandros, eu tinha, pra galera que não conhece, eu tinha um vizinho muito, mas assim, muito chato, né? Talvez se ele um dia escutar esse podcast aí, fica a dica, cara.
Você dica, não vai passar seu endereço também, não, né? Só pra ele saber.
É, não, seja mais tranquilo, cara. Seja mais tranquilo, enfim. E aí, nossa, isso era muito difícil, porque ainda mais, né, onde eu morava, na casa da minha mãe, era tipo assim, um bairro mais pobre e tal, né? Então, tipo, mano, não tinha muita essas frescuras de, ai, fulano de tal tá fazendo barulho. Era um dia uma festa ali, outro dia o fulano ouvindo um sertanejo, na rua de trás um baile funk. Então, tipo assim, eu acostumei com barulho, né? Aí, tipo, nossa, eu morar em apartamento, é uma das dificuldades, tipo assim, nossa, chega 10 horas da noite, putz, tem que pisar com cuidado, que não sei o que, sabe, esse tipo de coisa. Eu não era muito acostumado com isso, não.
Mas agora já se adaptou, já.
Agora já,
o vizinho que mudou. Já bate expulsou
um vizinho. Expulsou o vizinho.
Ô, o Lê falou um negócio aí que é interessante, mano. Tipo, eu passo a semana aqui no cárcere e tal, né? E depois eu volto, eu moro só com a minha mãe, tu sabe, né? Meu pai mora em Minas e meu irmão já saiu de casa faz um tempo. Quando eu volto no final de semana, minha mãe, mano, tá com uma saudade que não cabe no coração dela, tá ligado? Ela não fala, mas você vê a carência, quer conversar toda hora. E aí eu tô, tô planejando pra sair, eu fico pensando, dá até um receio assim, putz, eu vou sair de casa, vou morar longe. E minha mãe, velho, ela vai ficar triste sozinha lá, velho. Já tô me preparando psicologicamente pra ela, tá ligado? Não ficar triste. Aconteceu com você, Arthur?
É.
Eu sei que aconteceu com a Su, né? Mano. Mas ela foi até morar no Santos, não foi?
É, e tipo assim, pra mim, eu pensei também nisso, né? Mas é aquela coisa, tipo, mano, não tem o que você fazer. Uma hora ou outra a gente vai ter que sair. E comigo eu via muito porque, né, tem uma irmã, e aí minha irmã casou, acho que faz 2 anos e tal, e aí ela saiu de casa. E aí eu já notava que a minha mãe sentia falta por causa disso, né? E, tipo assim, eu também, por milhares de compromissos e tudo mais, eu nunca fui um filho que, nossa, parava o final de semana em casa, sabe? Eu parava em casa. Não, eu sempre ou chegava à noite durante a semana no caso de trampo, ou tinha algum rolê, ou chegava final de semana cheio de compromisso e tal. Então, tipo, eu também percebi o seguinte, quando eu tava em casa, velho, eu tentava me desligar um pouco das coisas, porque a minha mãe, ela chegava lá e queria conversar muito, né? Porque ela já ia sentindo essa falta e minha irmã era mais presente em casa. Aí, quando eu saí, é a mesma pegada. Quando eu vou pra Guarulhos e tal, nos finais de semana, eu, tipo, eu chego lá e por mais que às vezes esteja na correria ou não esteja com saco pra muita conversa, eu tento estar presente porque eu sei que pros pais ali é um negócio muito importante, né, mano? É um dia, algumas horas ali que eles têm pra trocar ideia. Presencialmente, né?
Aí você para pra pensar que... Quantos anos você tem, Arthur? 29?
Eu vou fazer 29.
Tá, vai. 29 aí. Então, vai, 28. 28 anos com a pessoa dentro de casa, né? Então, a pessoa sai ali, é um baque, né? Mesmo os pais já esperando e sabendo que esse momento vai chegar um dia, né?
Depende de quem sai, né, Marquinhos?
Oi?
Depende de quem sai, né?
Faz sentido.
Às vezes era 28 anos que a pessoa tava esperando que o cara se tocasse, né?
Já tava fazendo hora extra.
É, então.
Bom, e esse negócio que o Matheus falou aí, da mãe dele e tal, no material aí também que eu mandei, fala sobre isso. Fala que, em alguns casos aí, até a maioria, a família fica mais próxima, fica mais unida, né? Porque começa a sentir saudade, né? Então tem a questão da saudade, de não ver direto e tal. Então acaba aproximando de uma certa forma. Como não vê todo dia, quando se vê, é uma parada mais intensa.
É, mas é igual relacionamento entre irmãos. Realmente, assim, tem conheço vários aí irmãos que quando moram juntos é aquele pé de guerra. Aí quando um sai de casa, porque casa, então vai morar sozinho. Porque quando se vê, velho, não tem nem tempo de tretar, né? É, trocar ideia, viver pacificamente, o caramba e tal, e não consegue nem ter tempo de tretar, porque querendo ou não, vai estar matando a saudade e tal, né? Acho que rola muito dessa parada também, né? Porque a saudade e a falta que a pessoa faz é tanta, que aí quando se vê também, aumenta, acho que dá uma potencializada nisso, aí que é muito mais atenção, muito mais coisa.
Oh, mas fala um bagulho pra mim aqui agora, vocês que moram sozinhos. Estamos falando muito de história triste, velho.
Eu conto nesse
Fala a vantagem de morar sozinha.
É, era o próximo tópico, né, aí.
É, você que mora num silo. Quais são as vantagens?
Começa aí,
gordinho.
Aí.
Eu acho que
morar sozinha é bom, mano. É bom. É o que o
sozinho, solteiro, já... então?
Vixe, é melhor ainda, né, velho?
E com os amigos igual nós?
Falar pra vocês que é um baita combo, viu, velho? Melhor que os combos de vodka que a gente toma por aí.
Rapaz, já teve uma vez.
E se for um combo de vodka dentro da casa?
Pô, melhor ainda.
E tem. Mano, teve uma vez que eu acordei. Tipo, eu tinha ido pra uma balada, tá? Uma sexta-feira. Acordei no sábado de manhã. A porta do meu quarto tava aberta, né? Eu não costumo dormir com a porta aberta.
Olha essas histórias, Alê.
Deixei a porta aberta. Aí do nada me sai uma mina do banheiro, velho. Sai o banheiro, é tipo um corredorzinho pra direção do quarto, assim. A mina indo pro quarto, eu falei, mano, quem que é essa mina? Tipo, eu não sabia que era a mina, não sabia como eu tinha chego em casa. E, velho, essa é a vida de solteiro morar sozinho, mano.
Mas só foi essa vez que aconteceu, né, Lê? Nem acontece.
Não, é óbvio que não.
Não, lógico que não. Nunca acontece, cara.
Olha os caras.
Não, ele tá contando como se fosse um fato, nossa. Deve acontecer todo final de semana isso aí, velho.
Essa pataquada é pra deixar na edição essa... ou é pra tirar?
Ah, é pra deixar, foda-se. É, ô Marquinhos, isso só acontece de terça e quinta, velho.
Ah, entendi.
Dias não dá.
Tá.
É por isso que o gordo não tem as quintas livres, então.
Exatamente.
Então, tem que estar tá vendo, né?
É que de quinta o gordo vai no dentista.
Ah. Ai, meu Deus!
Mas eu acho que eu, voltando um pouco dos caras estavam falando aí, eu acho que a parte boa aí também tem muito dos detalhes, né? Por exemplo, o Arthur falou, pô, fazer uma faxina e tal, e dar aquela, separar aquela sensação de satisfação, né? Eu acho que deve ser os detalhes, tipo, pô, você comprar um negócio pra colocar na parede, uma decoração. Sei lá, acho que até um copo, um simples copo.
Irmão, eu vou te falar.
É um negócio de satisfação.
Eu fico feliz até quando eu vou no mercado, irmão. Tem que comprar, por exemplo, produto de limpeza, que é uns bagulho pra casa e tal, não sei o que. Aí eu chego com todos aqueles negócios aqui. Pô, eu não sei que eu sinto uma coisa boa, sabe?
Sim, pô, sim. É a conquista, né?
É, dá uma satisfação o bagulho. E é, mano, um negócio nada a ver. Uma parada útil, necessária, que tem que ter, mas dá uma satisfação, mano.
É, tipo, cara, a gente tava falando dos perreios, tá ligado? Mas eu acho que até os perreios são bacanas. Eu tava pensando aqui, mano, todas as coisas que permeiam ser cuidado da tua casa, traz um sentimento legal, sabe? Tipo, ah, beleza, você pode não gostar de cozinhar, mas, pô, quando vem gente na tua casa, você vai cozinhar, é da hora você receber os amigos em casa. Pô, você, às vezes é um trampo você fazer uma faxina, mas também é da hora você ver depois lá que tá tudo pronto, tudo limpinho e tal, não sei o que. Meu, você tava comentando essas coisas do detalhe, mano, quando eu tava mobiliando aqui o apartamento, mano, era qualquer coisa que chegasse aqui, era uma comemoração, velho. Ah, chegou cadeira, putz, foda. Mano, eu lembro que o primeiro dia que a gente mudou, não tinha prato, velho. Você pensa assim, mano, não tem prato, velho, pra comer. Aí você vai lá, pô, você dá um rolê em Leroy Merlin, não sei o que, pá, esses lugares, mano, você vê cada coisa básica, mas você fala, nossa, aí você volta pra casa felizão. Caramba, comprei um jogo de copo, mano. Porque, tipo, é nas pequenas coisas, tá ligado? Que tipo, compõe esse ambiente que é bacana pra caramba. Óbvio, tem a liberdade, tem, tipo, assim, e que eu acho que é muito bacana, a gente até comentou, tipo, ah, sabadão a gente foi, mano, pra formatura, velho. Domingo, a casa aqui tava, mano, tinha passado um furacão. Só que, assim, ninguém tinha condição nenhuma de fazer nada, velho, tá? A gente tava estragado, cansado. Mano, se você tá, tipo, na casa dos seus pais, velho, querendo ou não, você tem que interagir, você tem que falar que não sei o quê, você tem que conversar. E, mano, não, a gente aqui, velho, a gente só pediu um rango e aí, tipo, depois, mano, você fica tranquilo em casa fazendo vários nada, você não tem a cobrança, a preocupação de dar satisfação pra ninguém, tá ligado?
Ô, Mart, muito foda isso que você tá falando, principalmente aí dos móveis, de alegria e tal. E acho que até pra complementar, também tem um ponto de alegria que é você receber a galera, né?
Então, tipo, nossa, cara,
quando eu mudei, você é louco, vocês vieram no open house, eu não tinha nada. Mudei com uma TV no chão, uma geladeira e um micro-ondas, tá ligado? E aí, tipo, mano, e ver todo mundo aqui e tal, e trocando ideia e dando parabéns, mano, foi uma sensação muito foda. E ao mesmo tempo, as sensações que vieram depois, comprando as coisas, comprei geladeira nova, TV de 60 polegadas, não sei o que, compra isso, compra aquilo.
Você comprou, mano?
E tipo, mano, vai dando uma felicidade. Caralho,
você tá com uns amigos ruins, mano. Tem nego aí que tá ganhando, viu? Geladeira, velho. Tem nego que tá ganhando televisão.
Televisão?
Tem
que ganha
TV. É porque o amigo que dá a TV, ele pede guerra.
Ah, entendi, mano.
Que nada, a gente é um amorzinho.
Você precisa selecionar melhor seus amigos, mano.
Essa parada de receber a galera é muito fera. Inclusive, tava fazendo umas contas aqui, acho que todo mundo tá participando do podcast, vocês ainda não vieram aqui em casa, né? Então fica aí essa cobrança.
Vamos gravar o podcast ao vivo na sua casa.
Vamos gravar aí semana que vem.
Vamos gravar aí semana que vem.
Pra não dizer que o Lê, ele chegou próximo aqui, a gente almoçou aqui próximo de casa. O restante aí, ó, já convidei todo mundo.
Eu já fui no seu prédio,
mas... cara, não vê, cara, pipoca. O Gordinho, sempre quando eu convido o Gordinho tá viajando, truta. Eu não sei que o cara viaja tanto.
Não, mas...
que multa! Terceiro igual na semana!
Mas, ó, vou dizer uma parada. Tipo, esse negócio é muito da hora, mano. Porque sempre quando... principalmente de domingo, que a gente chama a galera pra vir aqui em casa, né? Que é dia mais tranquilo pra todo mundo. Mano, sempre quando a gente tem um domingo livre, a gente, pô, vamos chamar a galera. Porque, né, não dá pra vir 30 nego de uma vez, então a gente sempre convida aos poucos e tal. E é muito fera, mano. Porque, pô, tipo, a gente combina um almoço com a galera aqui, aí, pô, a galera chega, traz a sobremesa, já deixa umas brejas gelando, a gente faz um rango diferente, pá, mano. Você fica jogando papo fora aqui, tomando umas brejas, cada da gente assistir o futebol, mano, cê, sabe assim, você tá em casa recebendo seus amigos. E, tipo, depois, mano, eu sempre falo pra galera, mano, o pessoal vai embora, a gente tomou umas brejas aqui, mano, só capota, sem nenhuma responsabilidade. A única dor de cabeça depois é a louça, né? Que aqui em casa é pequeno e tal, mas, velho, é sempre muito fera receber a galera.
O Gordo já desistiu dessa ideia já.
Não, fala.
Fica a dica aí, Duda.
Irmão, calma aí. Por que que eu desisti? Toda vez que vem aqui em casa é um negócio que quebra.
É um negócio de má qualidade que você tá comprando, então.
Deve ser. O ventilador. Mano, vocês quebraram o meu ventilador de teto. Tipo. O ventilador de teto vocês quebraram, mano.
Os caras que jogam água dentro da casa. Abrir a mangueira.
Isso é louco.
O Dan,
velho,
tá esperando só uns e outros morarem sozinhos aí, velho.
Esquenta não, bicho. Esse dog, mano, ele tá fudido. Eu vou mijar na cozinha dele, mano.
O dog, eu também preciso me vingar, viu? Tem mais um pra lista aí. Que o cara veio aqui em casa um dia. Falou, vou fazer uns nuggets aqui. E a gente tava assistindo o jogo, eu, o DH e o Renato na sala, o Dog tá lá na cozinha fazendo nuggets.
Aí, mas como que deixa o cara sozinho, velho? Não pode, pô, é igual criança.
Irmão, ele ficou na porta da cozinha depois que ele fez, trocando ideia, e não sentou mais na sala, né? E aí, eu nem achei estranho, nem nada, sei lá, né? O Dog é louco. Beleza, mano, a hora que eles foram embora, que eu entrei na cozinha, mano, ele tinha derrubado, tipo, sei lá o que, velho, farinha, não sei o que ele tinha derrubado no chão. Tava imundo, velho. Imundo. No dia seguinte.
É igualzinho.
No dia
criança,
seguinte,
véio,
veio a moça da limpeza. A moça, aquela vem duas vezes por mês aqui. Mano, ela veio, ela olhou pra minha cara e falou assim: o que aconteceu aqui? Você deu uma festa na sua casa? Eu falei, mano, não sei direito o que aconteceu, velho. Desculpa.
Então, aqui em casa, mano, aqui em casa os caras quebram o bagulho de vidro de freio.
Eu não sei quem foi.
Aí quebra ventilador de teto, mano. O outro vai ficar em pé na torneira.
Mano, da torneira foi engraçado, isso é louco.
O outro mija no sofá.
O outro arrombadinho mija no sofá, mano. E o bagulho, mano, é tudo tragédia anunciada, né, velho? Porque aí eu falo pros caras, mano, não vai fazer tal coisa. Aí vem alguma coisa, faz e zoa. Esse arrombadinho aí, mano, eu falei pro Leandro. Mano, eu falei, ô Leandro, ele não usa a fralda? Ah, usa só pra dormir. Eu falei, então, ele tá dormindo, mano. Leva o moleque pra mijar. Põe a fralda nele. Não, ele fez xixi antes de dormir. Quando levantou, bicho, ele lavou o sofá, mano. Tá ligado? Esses caras, mano, só me fode, velho.
Eu ia mandar lavar o sofá, só pra registrar. Você que não quis.
É, tá aqui, mano. Vocês vão sentar no mijo ainda.
Não, eu quero ver quando, né? Quero ver quando o Marquinhos tiver a casa dele, que assim, a gente é tão democrático que na casa do vegetariano a gente vai fazer um churrasco, irmão.
Não, mas vão sim, com certeza, pô. Eu não tenho crise com isso, não. Vai ter churrasco todo final de semana lá.
Eu tô ansioso pra ver.
Quando você
ver
a sujeira que faz, eu duvido que vai ter todo final de semana.
Eu tô ansioso mesmo, é pra abertura do canil, velho. Esse vai ser foda.
Isso. Lá na casa do Dog, nós vamos mijar tudo na fruteira.
Nossa, mano. Mas tem uma galera esperando essa inauguração aí, velho.
Ai, bicho. Ele vai ver só a panela de água com suco de caju e detergente que vai rolar na casa dele.
Eu acho que... Eu acho que até o pai dele tá esperando pelo hack quando ele colocar lá na sala dele.
Ah,
certeza.
Pra levar o cachorro pra mijar no hack, né?
Não, da hora.
Mas é isso daí. Ó, o que, na real, assim, ó, você falou essas paradas dos detalhes que causam uma satisfação, uma sensação, assim, satisfatória bem grande. E a liberdade também, o Leandro tá aí, nós já falamos sobre isso, mas vale frisar, tipo, a liberdade, ela encanta a gente, mano, de fazer o que quer, a hora que quer, não tem cobrança, não tem ninguém. O que o Rafa falou, ah, quer andar de cueca, anda, quer andar pelado, anda, não tá nem aí pra nada, entendeu? Essa parada também dá uma encantada quando você mora sozinho.
É, eu acredito que seja uma vida totalmente diferente, né, velho? É o que eu falei, acho que são os detalhes mesmo, né? Não tem jeito. É. Mesmo você sabendo que você tá na casa dos seus pais, que a casa é sua também e tal, ou a sua casa, mas tem limites, né? Tem limites ainda, né? Então deve ser uma experiência sensacional. Né?
Ô Marquinhos, até um parênteses a mais também de um benefício. Quem trabalha de casa também, quando você vai morar sozinho, você percebe que é outra história, cara.
Ah, eu verdade.
Trabalho bastante de casa. E, cara, com os meus pais, minha mãe sempre entrava no quarto pra falar, comentar o que tava passando na TV, pra falar que ela ia sair, pra falar alguma coisa. Meu pai entrava pra falar do futebol. Então me atrapalhava bastante e eu não me dava conta disso. E eu percebi quando eu fui morar sozinho, tipo, mano, o quanto que eu deixava de produzir, quanto eu passei a produzir a mais. E, cara, sou eu e eu, e você não tem interrupção, não tem ninguém pra te encher. Então a produção aumenta demais.
Boa. E eu acho que um dos... Saindo um pouco aí do que a gente estava falando, mas um dos pontos que eu penso muito também, eu penso em morar e não penso em comprar uma casa a princípio, um apartamento. Mas mesmo assim, eu acho que a questão da... Cada centavo você dá valor, né? Então, tipo, sei lá, um sabão em pó que você compra... E aí você vai vendo que talvez aí o barato é louco, né? Porque exato. Em casa não dá pra ter essa noção, né? Tipo, mesmo que você ajude, você dê ali 200, 300 conto ali pra ajudar, mas, meu, não... é totalmente diferente, né? Eu imagino.
Ah, exato. Total, mano.
Ó, eu no início, velho, quando eu comecei a morar sozinha, eu lavava roupa toda semana, velho. Toda semana eu lavava roupa. Só que aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu lavando roupa toda semana, eu só tenho gasto maior. Porque assim, eu lavava roupa toda semana, quantidades bem pequenas, que aí você tem que separar cores, essas paradas, tal, branco, colorido, caramba. Quantidades bem pequenas, aí toda vez você usa água pra caramba, gasta energia da máquina e usa sabão, amaciante, essas porras aí pra caramba, entendeu? E aí eu fui percebendo isso. Hoje em dia eu lavo, sei lá, cada 3 semanas, quando acumula bastante coisa, separa e usa basicamente a mesma coisa que eu usava quando eu lavava, tipo, toda semana, entendeu? A porção das paradas lá que eu lavava uma vez por semana, eu uso a mesma porção pra lavar aí uma vez a cada 3 semanas. Uhum. E aí você vai contando com essas economias, com essas coisas também.
Eu acho que, como eu moro com a Su, a gente não chega a lavar com tanto espaço de tempo assim. Mas, tipo, uma coisa pra mim, pra gente que no começo foi mais difícil, né, até acostumar, era a compra das paradas, né, mano? Porque era sempre aquela coisa assim, você chegava em casa e tinha faltado alguma coisa, ou, tipo, você comprava demais e a parada estragava na geladeira e etc, sabe? Porque é coisa que, é igual o Marquinhos falou, por mais que você ajude com grana em casa, a não ser que, tipo, assim, você administre as compras da tua casa, velho. Quando você mudar de casa, vai ser totalmente diferente, porque tem muito detalhezinho, né, mano, que às vezes tu não vê, tipo, ah, preciso comprar amaciante, mano, nunca comprei um amaciante, porque são coisas que você não, eu, tipo, dava grana, ajudava, às vezes até ia no mercado comprar, mas, tipo, não era eu que fazia todas as listas, tá ligado, ou que eu ia olhar se tava faltando alguma coisa, tem umas coisinhas, uns detalhezinhos que você fala, puta, agora é vida adulta, né, irmão?
Deixa eu perguntar um bagulho pra vocês. Até peço licença aqui pro Marquinhos. Vocês que moram sozinhos, vocês têm alguma dica aí, a la MacGyver, do que vocês, tipo, uma parada que vocês tenham descoberto, porque vocês estavam morando sozinhos e tiveram que meio que descobrir no esquema, assim? Por exemplo, o Gordinho descobriu aí que se ele lavar a roupa a cada 3 semanas e lavar uma vez por semana, ele gasta a mesma quantidade de água. Já percebeu também que não dá pra ficar chamando muitos amigos pra ir lá. Mas Tem alguma parada que você falou, puta, mano, eu só descobri esse bagulho porque eu moro sozinho?
Cara, equipamento eletrônico, quanto mais antigo, mais ele gasta. É, quando eu vim morar sozinho, eu comprei uma geladeira usada. E ela devia ter, sei lá, seus 8, 9 anos de uso. E eu usei ela já mais um bom tempo. E aí, cara, minha conta de luz vinha 150 conto por mês. E eu achava super natural, tá ligado? Ok. Não tinha noção, não tinha um comparativo de conta pra saber o valor de uma conta de luz. Quando essa geladeira queimou, eu comprei uma nova, zerada, minha conta caiu pra R$49, velho.
Então, caralho! Tipo, mano, um ano você comprava, tipo, outra geladeira, praticamente.
Exatamente. É um absurdo quanto geladeira, equipamento eletrônico em geral, antigo, consome energia. Isso daí, se eu não fosse morar sozinho, eu não sabia nem.
É, eu acho que é sempre umas coisas que é atrelado a perreio, né? Um negócio que eu aprendi quase chorando, truta, foi quando chegou o meu sofá e eu precisei parafusar, né? E aí, tipo assim, não tinha aquela parafusadeira que é tipo uma pistolinha e tal. E aí era pra parafusar direto na madeira, tá ligado? Só que, mano, vocês vão comprar móvel um dia, vocês vão ver que, tipo, o furo vem sempre cagado, tá ligado? E é mó trampo você parafusar a parada na mão. Principalmente madeira, que é mais difícil. E aí eu tava parafusando a parada, aquela ansiedade de tipo, mano, chegou o sofá. Tava, tipo, já tinha chegado tudo na casa, não tinha sofá. Então quando chegou, mano, queria usar a bagaça, queria montar e tal. E aí os furos tava zoado, eu não consegui parafusar tudo na mão não, tal. Mesmo, velho, criando bolha na mão, escambau. Aí, tipo, eu descolei um esquema que se você... passa parafina no parafuso, né? Então aí eu peguei umas velas, fui comprar umas velas pra você passar assim. A parafina ela derrete depois dentro do buraco que você tá fazendo. E aí a parada ela é lubrificante, né? E aí eu consegui parafusar tudo, mano, de boa, só passando um pouco de vela nos parafusos. Eu falei, caraca, moleque, estourei demais.
Ah, essa aí é MacGyver mesmo, hein?
MacGyver,
mano. Boa dica, hein?
Top essa, eu não fazia ideia também.
Eu achei que você foi comprar a vela pra acender, fazer uma oração.
Mas, ó, mano, juro, assim, ó, porque... E foi um bagulho que, tipo assim, mano, o negócio chegou, aí você fala, caraca, moleque, agora vai, vamos montar esse sofá aí e tal. E aí tem aquela coisa, né, coisa besta, assim, né? Você fala, não, vou montar, mano, agora o negócio vai... Aí quando eu vi que não tava rolando, truta na mão, falei, puta que merda, mano. Vou ter que chamar um montador, tá ligado? E aí vai demorar mais uns 2 dias pro cara vir, ficar com esse trambolho desse sofá cheio de caixa aqui, desmontado na sala, mó merda e tal. Aí quando eu consegui, eu falei, nossa, irmão, esquemaço, esquemaço. E é uns detalhezinhos, velho, que tu não descola, tá ligado? Esses dias eu precisei... Eu tava contando pro Garcia, que tava aqui em casa, mano. A gente foi fazer o degelo da geladeira, né? Aí depois disso, minha mãe até falou assim, mano, compra uma Frost Free. Falei, mano, porque a minha geladeirinha é piquitinha aqui, né? Não tem esses esquemas, tem que fazer degelo de tempo em tempo. E a gente ficou 9 meses sem fazer o degelo, mano, do bagulho. A porta do congelador quase não fechava mais. E aí quando a gente começou a fazer o degelo, mano, saiu um bloco, velho, de gelo que parecia o Titanic, truta. O bloco de gelo tinha, sei lá, uns 6, 7 centímetros de espessura, de largura, tá ligado?
Caraca!
Começou a cair a bagaça. Tipo assim, na hora que a gente abriu o congelador pra ver se tava rolando degelo mesmo, parecia que o teto da geladeira tinha caído, mano. Mas na real era o bloco de gelo, mano. Eu gravei um vídeo, depois eu mando pra vocês. Façam um DG, essa é a dica.
É da hora que as dicas mudam, tá ligado? Façam um DG. Quando na sua vida você imaginou que você ia dar uma dica dessa pra alguém?
Exato. E assim, só uma coisa, tá? Que tipo assim, beleza, faça um DG. Você já imagina o que é você fazer um DG. Aí eu ia fazer a parada e falei assim, mano... Onde que essa água vai cair, truta? Né? Porque você não pensa pra onde a água vai. Aí, beleza. Depois descobri que tem um reservatóriozinho, tal, tal, tal. Mas, tipo, tem umas coisas bestas, tá ligado? Que você nunca pensa.
É, são os detalhes, né? Os detalhes que a gente não tá participando quando mora na casa dos pais.
Exatamente. Né?
É. Oh, e outra parada muito louca, que acho que daqui só eu que tenho essa experiência, infelizmente o Cássio não tá aqui, é também criança sozinha em casa, velho.
Ou o dog.
Ou o dog. É. Se você deixa, mano, se eu deixo o Bernardo tipo, sozinho na sala, velho, se eu voltar pra sala, a parede inteira vai estar pintada, porque ele tá na fase de desenho. Nossa. Ele quer ficar pulando, ele tem uns super-heróis que ele assiste lá, PJ Masks. Que, mano, ele fala que ele é um dos personagens. Então, tipo, direto ele sobe em cima da cadeira, da mesa, do sofá. E ele quer pular, tá ligado? Então, tipo, isso é muito foda também de morar sozinho. Você fica, caralho, o que eu vou fazer, tá ligado? Como que eu vou controlar ele? Porque no primeiro ano de vida eu tinha minha mãe, né? Eu, tipo, na verdade eu tenho minha mãe ainda. É, mas eu morava com a minha mãe e o Bernardo ficava lá. Então minha mãe me dava muito mais força. E aí, quando eu vim sozinho, foi perrengue no começo.
Dá nem pra cagar, né, mano?
Eu já congelei ovo, mano.
Nossa, como, velho?
Como que você congelou, mano, ovo, velho?
Velho, a gente chegou aqui e tal, né? Aí beleza, aí chegou a geladeira que a gente comprou, era usada, mas tipo assim, a mina que a gente comprou tinha usado 2 meses só, tal. Aí, mano, eu falei, ah, beleza, vamos botar o bagulho no máximo. Pra mim, geladeira sempre foi no máximo. Só que a geladeira é muito boa, tá ligado? Ela é muito boa. E aí, firmeza, velho.
Rapidão, Art, deixa eu só perguntar uma coisa. Com base em que pra você, geladeira sempre foi no máximo? Tipo, de onde você tirou esse conceito?
Mano, eu não sei, eu é porque, tipo assim,
isso,
ó.
Velho.
Você nunca pensa isso, Truta? É porque assim, eu não sei se assim, a geladeira lá da minha ex-casa era sempre muito cheia de coisa, então você tinha que botar coisa no máximo, porque ela tinha muita coisa dentro. Ou é sempre aquela história, né? Você viaja, você tá num churrasco, sei o quê, você precisa gelabrejar rápido, você sempre bota a geladeira no máximo, né? Mas enfim, eu lembro que a geladeira da casa da minha mãe era sempre no máximo também. E aí, firmeza, cheguei aqui, mano, botei a parada no máximo. E aí, foi rolando a semana e tal. Aí teve um dia que, mano, a gente foi... Eu tinha visto que a cestinha dos ovos estavam meio trincada assim, né, mano? Aí a gente falou, putz, beleza. Aí deu pra ver meio que... Aí eu lembro que acho que foi a Su, foi fazer um ovo. Quando ela bateu assim, mano, o ovo, saiu a casca. E tipo, a parada do ovo lá dentro, velho, ficou formadinha certinha. A gente falou, nossa, que fita, mano. E aí, beleza. Mas isso não foi o problema. Aí a gente viu, né? A gente falou, putz, por isso que os ovos estão trincados, pá. A gente tirou os que estavam mais trincados e jogou fora. Beleza, segue o jogo. Mano, teve um dia... Aí a gente reduziu, né, a temperatura da geladeira. Aí teve um dia que eu fui fazer um omelete aqui, mano. Só que o que aconteceu? O ovo tinha congelado e ele descongelou. Não, ele descongelou.
Estragou.
E obviamente o negócio não ficou numa consistência legal. Malandro, eu fui fazer um omelete, graças a Deus que fui eu, porque eu tenho certeza que se tivesse sido a Suede, ia ser aquela cena, sabe, de tipo assim, sentir o cheiro e começar a vomitar na casa inteira, tipo cena de filme escrachado de terror, assim, de exorcismo, uns bagulho assim. Aí, mano, na hora, velho, eu abri, velho, saiu, mano, um bagulho preto, truta, do ovo, um negócio fedido no nível, mano. Aí eu joguei fora tudo, tá? E até então, pra todo mundo que eu contar essa história, eu ainda não encontrei ninguém que conseguiu congelar ovo também, não.
Eu nunca ouvi também, não.
Mano, eu também não.
Tem uma história nojenta
aí. Conseguiu fazer fecundação in vitro, velho, dentro de casa.
É, pode crer. Tem uma história nojenta que eu acho que o Dan pode contar, mas aconteceu aqui em casa, que eu esqueci, tipo, uma semana.
Nossa!
Saí, eu fiquei fora da minha casa durante uma semana, 10 dias, sei lá. E eu esqueci uma carne fora da geladeira, mano.
Nossa.
E aí no primeiro dia que eu vim com o Danilo, que a gente ia sair pra algum lugar, a gente passou em casa só pra eu pegar a roupa. Mano, a gente tava no elevador, fala aí, Dan, o cheiro, como que era?
Isso é louco, mano. Não, e aí, mano, esse maluco, ele saiu com o bagulho da carne, mano, pingando sangue, velho, no hall, no elevador, aí lá no hall do térreo. Bicho, aí voltamos depois, né, de mocota, malandro. Ele empesteou o prédio inteiro, mano, com o cheiro dessa carne podre, velho. O prédio inteiro, mano.
Você é louco, mano.
Pô, e derrubar o fornecimento de gás do prédio inteiro? Quem já conseguiu?
Ah, é.
Velho, você
é louco.
Fui sair de manhã de casa, esbarrei no fogão e não vi que virou a chavinha da boca do fogão, né? E aí, cara, saí, fui lá pra Faria Lima, mano. 2 horas longe de casa e tal. Toca meu celular, meu zelador. Então, aqui tava tendo um vazamento de gás, a gente detectou que é do seu apartamento. Tem como você voltar aqui pra resolver? Cara, eu tô meio longe, né? Vai demorar. Ele, não, não tem problema não, eu espero. Quando eu chego em casa,
se
mano...
Se o bagulho fosse pra explodir, foda-se, né? Eu espero, relaxa.
Não, então,
tá tudo
porque
bem.
Eles bloquearam o fornecimento da torre, mano. Então a minha torre inteira estava sem gás. Então, e eu cheguei, tipo, sei lá, 11h30, meio-dia mais ou menos. E a galera, tipo, pessoal querendo cozinhar pro almoço, criançada que ia pra escola tarde, essas coisas. Todo mundo sem poder fazer comida em casa, porque não tinha gás. E era só a minha casa com o butcão, o bagulho virado, velho.
Ou seja, chegamos a uma conclusão. Você é um milagre ainda estar vivendo nesse apartamento.
É.
Caralho, mano, já fez tudo aí, velho.
Boa. Ô, galera, deu pra ter uma ideia aí de como é morar sozinho aí, ou sair da casa dos pais pra morar aí com a namorada, a noiva. E várias histórias aí, positivas, negativas, várias experiências. Anotei todas aqui, vou fazer um balanço, ver se eu continuo com a ideia de daqui 3 anos sair ou não. Mas pra gente fechar aí, tá dando quase, sei lá, 1h30 aí de resenha. Vocês querem finalizar aí? Alguém tem que deixar algum recado? Alguma coisa pra gente fechar o episódio de
mano,
hoje?
Eu é o que eu comentei um pouco, assim, eu indico pra todo mundo. Eu acho que vale o esforço de grana, eu acho que não necessariamente você precisa comprar uma casa para você sair e tal, às vezes, tipo, é igual, na época que eu tava pesquisando e tal, e eu comecei a ver os valores aqui para perto, eu até comentei com a galera assim, de tipo, mano, se eu soubesse que fosse essa faixa de preço e ia me trazer essa qualidade de vida, nem que eu dividisse com a galera aqui próximo, tá ligado? Porque às vezes é isso, você não precisa... Tipo, nossa, só morar sozinho, né? Tipo, às vezes você pode, pô, morar com os amigos, morar com um brother, com, sei lá, mais 4 pessoas, não sei. Porque eu acho que o ganho que você vai ter de qualidade de vida, de crescimento, é muito válido. Às vezes você não precisa juntar tantos mil reais pra dar entrada no apartamento. Fora que, né, não é só o mudar, você tem que ter grana pra mobiliar e tal, enfim. Indico pra todo mundo aí. Tem os perreios, mas até os perreios são divertidos e são legais, mano.
Eu queria
acho que o meu
só...
é esse, vai pra cima, porque vale muito a pena. É exatamente o que o Art falou, até os perreios vale a pena, porque você vai dar risada deles, ou na pior das hipóteses, você vai aprender com eles e vai ser muito foda.
Sabe? Eu queria só falar um bagulho pro Matheus, mano, que se ele estiver precisando de ajuda, fala cachorro 3 vezes.
Pode deixar.
Qualquer coisa a gente combina um sinal aqui depois no WhatsApp. E qualquer coisa a gente manda alguém aí te ajudar, mano. Você não ter que dar muita pala assim, porque tá realmente muito preocupante a situação
vai
do caso.
Que,
do
né?
Então.
Não, mas você fica zoando aí, mas, cara, ter vindo morar aqui no quartinho, a gente adicionou uma qualidade de vida.
Caralho,
você
eu tô te imaginando. É? Mano, eu tô te imaginando o Harry Potter morando embaixo da escada.
É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso aí.
Pode crer.
Vou mandar foto pra vocês depois. Mas, cara, chegar 15 minutos no trampo, não tem preço, irmão. Não importa se é um quartinho, se é o seu AP ou outra coisa, mas é eu escolhi a qualidade de vida. E isso eu não troco. Isso é muito bom, velho.
É. Eu acho que, na real, quase todo mundo troca, né? Na casa dos pais, basicamente, por conta disso, né? É, não é fácil sair da casa dos pais, né? Até porque morar na casa dos pais normalmente é de graça. Uhum. Mas eu acho que essa questão da qualidade de vida, principalmente pra gente que vive numa metrópole desse tamanho, pra vocês ainda pior ainda, né? Que são de Guarulhos e precisam às vezes cruzar a Dutra inteira e cruzar às vezes até São Paulo inteiro pra ir trabalhar, é muito complicado, assim. A gente perde muito tempo no trânsito. E a gente fica muito tempo, às vezes, num trajeto, casa, trabalho, trabalho, casa. E se a gente contabilizar isso durante o ano, sei lá, já vi conta aí de que a gente passa 3 meses do ano praticamente dentro de um carro no trânsito, cara. É absurdo, é muito a mais. Então, você que tá escutando aí esse podcast agora no carro, a gente sente sua dor. E essa molecada que tá saindo de casa é exatamente por conta disso, velho. Então, se você tá parado no trânsito aí 40 minutinhos aí no meio da marginal, cogita aí a possibilidade de levantar um dinheirinho, nem que seja um pouquinho, como o Arthur falou. E, cara, eu acho que vale muito a pena mesmo. Mesmo, assim. Se isso for um projeto de vida seu, obviamente, né?
Boa. Mais alguém aí quer compartilhar?
Ah, eu, assim, ó. Tome cuidado com quem você convida pra ir na sua casa. Verifique se seu gás não está aberto, porque no meu caso, que moro em casa, não moro em condomínio, e que se o meu gás ficar aberto, quem vai se fuder só eu mesmo. E é isso. E a geladeira não necessariamente precisa estar no máximo.
E na dúvida, deixa no médio.
É isso.
E quinta-feira tá tudo certo, então, né?
Quinta-feira tem que estar vendo.
É, churrasquinho. Obrigado aí, não?
Gordinho. É meu aniversário. Nossa. Pô.
Irmão, é mesmo?
Dia 7.
Ah, então.
Olha aí.
Então, não, até dá pra fazer.
Vamos aí, quinta-feira,
mano.
Eu tô em Guarulhos. Liberado aqui da.
Então. Demorou, vamos fazer, só não tem churrasqueiro.
A gente passa no Renato e pega.
E grelha também.
Fechou.
Fechou. Acho que é o primeiro churrasco marcado via podcast que eu escutei, assim.
Quem tá ouvindo ainda tá convidado, tá? Só vou deixar isso.
Fechou. É. Não, provavelmente quando esse episódio sair, solta o churrasco depois. Já vai ter rolado. É,
também.
Ou vai estar rolando.
Não, vai estar rolando. Acho que não é possível que você vai demorar 3 dias pra editar esse podcast, né?
Vocês não param de falar nunca mais, né?
É isso aí. Falou que eu preciso agora cozinhar, amigos. Que não vai chegar esse dia aqui, não.
Valeu, galera.
É nóis.
Show de bola.
É nóis.
Tamo junto. De sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar.